8 horas e 17 minutos, a hora certa aqui no Ponto e Contraponto. É um oferecimento do Instituto de Educação Ivoti, uma escola diferente há mais de um século, formando lideranças para a sociedade brasileira. Tempo encoberto, temperatura de 22 graus e 5 décimos, o tempo e a temperatura em nome de Bravo, mais do que alimento, nutrindo amizades. A dica de hoje, Bravo Fórmula, desenvolvido para fornecer muito mais energia e proteínas aos pets com necessidades nutricionais especiais. Eu disse Bravo Fórmula, é a dica da Bravo, mais do que um alimento, nutre amizade. Eu já estou garantindo meu cantinho, meu tratamento, daquilo quando eu passar dessa para melhor, olha, e acima de tudo, o conforto daqueles que nos cercam, porque o ambiente do Jardim da Memória, crematório, cemitério, parque, realmente é fantástico. Pode ser meio piegas a gente dizer que o ambiente de um cemitério é bacana, é bonito, mas é. Tu vai lá e tu não tem aquela sensação pesada de morte, aquele fardo que muitas pessoas saem, obviamente, né, porque está se perdendo um ente querido, está se perdendo um amigo, mas o Jardim da Memória, pelo ambiente, é tudo gramado, tem um atendimento VIP, olha, Jardim da Memória, Crematório e Cemitério Parque, patrocinando Ponto e Contraponto, e uma mega programação para o feriado de finados. Já falei que às 8 da manhã tem missa com o bispo Dom Zeno Roistenteufel, às 3 da tarde tem a missa dos jovens com o padre Otávio Foster e o CLJ da paróquia Nossa Senhora da Graça. Há uma chuva de pétalas de rosas previstas. A expectativa é que cerca de 10 mil pessoas passem pelo cemitério Jardim da Memória, Crematório e Cemitério Parque. Vale a pena.
E eu vou dizer mais, eu vou dizer para você, meu querido, que a gente sempre diz assim, ai, mas olha, não vou pensar nisso, mas é, olha, é uma tranquilidade para a família quando todas essas coisas já foram pensadas, porque na hora da dor, tu tem que ainda pensar, raciocinar, o que tem que fazer, não fazer, até as próprias questões financeiras, né? Então, a gente não costuma pensar isso, porque tem que se planejar.
Faz consórcio de carro, faz consórcio de um monte de coisa. Por que não se planejar nessa matéria também, né? E o telefone, 3594-2181. Jardim da Memória, Crematório e Cemitério Parque. Estamos aqui também em nome de Droga Raia, prazer em cuidar. Duas lojas em Novo Hamburgo. Uma na Bento, esquina com Marcílio Dias, e outra na subidinha da Pedro Adams Filho. Você passa ali na frente da Imobiliária Tempo, na lateral da Imobiliária Tempo, está indo em direção ao Hospital Municipal, logo à direita ali na subida da Pedro Adams tem Droga Raia. Que loja na subida da Pedro Adams. E Sicredi, também eu vou dar a dica do Sicredi. Sicredi, gente que coopera, cresce. A dica de hoje do Sicredi é o amor que faz sua família mais segura. A gente só dá uma força. Seguro Residencial Sicredi. Sicredi, gente que coopera, cresce. Mande sua mensagem, já tem mensagem chegando aqui, pelo que eu estou vendo, vem lá de Morro Reuter, olha só que beleza, audiência da ABC cada vez mais longe, falando das nossas coisas para a nossa gente. A sua mensagem vai ao ar em nome de despachante Kiefer, o veículo você escolhe, o emplacamento é conosco, telefone 35940410, torpedo 91550900, e-mail msn abcalvivo@grupocinos.com.br, e o Twitter @RodrigoGiacometti. Estou aqui com o Twitter ligado, esperando a sua mensagem. Vamos ao bom dia dos nossos debatedores. Antes, um aviso. Elivir Desian, toco, me ligou hoje de manhã, praticamente sem voz. Estava tudo programado para voltar a reencontrar Cris Manfro.
Não acredito.
Então o toco adiou e não virá hoje porque está disfônico. Não é nem afônico, é disfônico. Quase que não consegui compreender a voz. Está com tosse. Então, Cris, vai ficar adiado o reencontro de Cris com o presidente da FENAC, o toco. Cris já falou, já falou do cemitério,
bom
já falou
dia
do toco. Agora falta o seu bom dia, né, Cris?
Não, falta dizer bom dia. Falta dizer bom dia e falta dizer que hoje, Eda, tu veio no capricho. Tá muito bonita a nossa governadora, vocês não acham?
Ah, eu vi, ela mudou o visual, é.
Hoje tá. Hoje eu vou dizer que o pessoal pode ligar a internet e olhar.
Coloca na internet.
Hoje tá bonitaço.
Eu vou ter que botar a foto dela no Twitter agora. Eu vou tirar e vou botar no Twitter. Em seguidinho estarei botando. Já que foi citado, tem direito de resposta. Bom dia, governadora Eda Cruz.
Bom dia. Rodrigo, bom dia. Cris, essa é a Cris. Bom dia, companheiros de mesa. Na verdade, o que ela está o que ela está dizendo é que eu cortei o cabelo, só isso.
É?
Não, é verdade, é só isso. Eu andei de cabelo comprido pelas mais diversas razões, como se fosse uma promessa, vamos dizer assim. Nada, porque era muito mais prático, né? Aí eu resolvi dizer assim, vamos voltar, vamos quebrar a casca do ovo, vamos voltar à vida
normal. Se eu fosse
normal.
Um homem, eu já teria ganhado mais ou menos 10 pontos agora, né?
Por ter observado.
Então, o cabelo cortado e ponto final. Então, bom dia aos nossos ouvintes, bom dia técnica, é um prazer a gente nas quartas-feiras de primavera estar aqui. Eu vou dizer a mesma coisa no verão, no outono, no inverno.
Vale estar junto,
a primavera
junto,
tá,
né?
Linda demais, sem Sandy. É?
Sem
deixa
o Sandy
do lado de lá, que
é o por lá, né? Bom dia, Fernando Schuller.
Bom dia, Rodrigo. Bom dia aos ouvintes, aos colegas da mesa.
Leonardo Rossi, satisfação reencontrá-lo. Bom dia.
De mesma forma, bom dia, Rodrigo. Bom dia, governadora, doutor Schuller, Cris Manfro, Daniel Miller e Henrique Schneider.
Onde andará?
Estão chegando. Estão chegando.
Devem estar chegando.
Desde semana passada.
É verdade, mas o Henrique semana passada tinha uma audiência e me avisou previamente, por isso estava impedido de estar presente aqui. O primeiro tema que eu trago à baila envolve a questão política, e eu estou lendo o livro Cabo de Guerra, que, escrito por Políbio Braga, relata os bastidores do governo Eda Cruz. E, por coincidência, ele está aqui, né? E hoje de manhã eu já botei no Twitter.
Começamos com café quente hoje, né?
Começamos.
Não, só fervendo.
Fervendo. E realmente a gente começa a folhear e o tempo vai passando e é meia-noite, uma hora. E ontem eu olhei o jogo do Grêmio, fui me deitar à meia-noite e pouco e ainda fui ler. Até uma hora da manhã fiquei lendo ainda o livro Cabo de Guerra.
Está interessante o livro, então.
É interessante, ele aguça, ele no mínimo desperta uma curiosidade a partir de vários fatos que estão acontecendo. E o que eu botei no Twitter hoje de manhã... porque a gente vê que houve um enfrentamento da governadora com vários interesses, podemos assim dizer, como falava Leonel Brizola. Claro que isso é contado, né, a partir da percepção do jornalista Políbio Braga, e na grande parte do que ali está escrito, pelo que eu já conversei com a própria governadora, com a aquiescência, não que houve uma consulta prévia, mas de que a governadora endossa, depõe aquilo como verdadeiro. Em grande parte, ou quase toda a totalidade do que está nas páginas do livro de Políbio Braga. Mas eu me pergunto, porque agora nós estamos terminando um processo judicial muito intenso, e foi o que eu botei no Twitter hoje pela manhã, e já teve algumas retuitadas e algumas perguntas. Houvesse um mensalão naquela época, aqui no Rio Grande do Sul, será que a senhora teria tido todas essas dificuldades?
Dobradas.
Mas se a senhora cooptasse políticos através do mensalão...
Não, nem saberia fazer isso.
Não, mas por quê? O que que acontece?
Vamos lá.
Porque houve toda uma resistência, houve várias ações no sentido de... O que que se dá a entender com isso? O atrito, a ruptura. Quando, digamos, a gente está vendo agora, num macro cenário nacional, que poderia haver atrito também, mas houve mensalão. E aí as coisas andaram. Será que... E aí, obviamente, eu não queria que tivesse acontecido o mensalão. Eu preferia que tivesse, então, acontecido a briga. Mas eu me pus a pensar. Se aqui nós tivéssemos tido episódios de mensalão, eu acho que nós não teríamos metade das confusões que aconteceram.
Não, olha, isso é uma ilusão.
Não existe esse se.
É?
Se tivesse acontecido. Por quê? Porque desde o primeiro dia de governo... O mentor, hoje provado pelo Supremo, não sou eu que estou dizendo, o mentor dessa técnica de anular um poder constitucional como o Congresso, a partir da compra de votos, compra de consciências, compra... desde o primeiro dia era um método. Então esse ser não existiria aqui. Em segundo lugar, não existiria no Rio Grande do Sul. Eu afirmo isso. Há uma maneira de fazer política regional que, no caso do Rio Grande do Sul, eu, por exemplo, eu estava no plenário da Câmara dos Deputados, veio um outro deputado, são 513 deputados, veio um outro deputado, olhou para mim e disse, você já foi buscar o seu? Quer dizer, eu vivi esse período de mensalão lá.
Enquanto deputado?
Enquanto deputada. Eu vivi esse período de assim, como assim? Não. Está todo mundo indo buscar o seu. É 30 mil reais. Eu não acredito. Do que você está falando? Dois dias depois, o Roberto Jefferson fez a denúncia E a partir daí, nós estamos hoje em finalização do julgamento do processo do Mensalão, que se sabe existiu, se sabe como foi feito, por provas, por documentos, por... Ou seja, é este o processo que o Supremo está julgando, que nós gostaríamos que fosse feito, eu gostaria, porque eu fui atacada, sim, houve um assassinato de caráter em relação ao meu período, eles diziam que eu tinha um caráter inverso do que eu tinha, e eu gostaria que os processos fossem todos, digamos, expostos dessa maneira e se visse que o que eu passei foi, na época do Mensalão, uma reação ao Mensalão, um desvio de assunto. Um desvio de assunto. Ah, todo mundo é igual, todo político... Não, nós não somos iguais. Nós não somos iguais. Tanto é que, quando isso aconteceu, o Gabeira era deputado. O Rafael Guerra, presidente da Frente Parlamentar da Saúde, que é uma coisa enorme, é maior de todas as frentes parlamentares. E eu formamos um movimento chamado Movimento Pró-Congresso. Qual era esse movimento? Gente, não vamos deixar anular um poder constitucional, que o executivo vem aqui e diz que todos nós vamos buscar, cada um vai... Que é isso? Eu nunca ouvi falar disso. E realmente foi a primeira vez. E a fala dos ministros do Supremo, dia após dia, foi colocando essa indignação a respeito dessa arma, que foi... A arma é o dinheiro, disse um dos ministros. A arma para anular a democracia, porque no fundo é isso, você vai, debate, faz, volta, tal. Então, eu te digo que no Rio Grande do Sul não aconteceria, apesar da política ir sendo contaminada por hábitos no Brasil inteiro que não aconteciam no Rio Grande do Sul. E por que, que ela é contaminada por isso? É porque existe esse jogo de criação de partidos, que vai anulando, na verdade, a visão de um partido como um partido que defende determinados interesses ou levanta determinadas bandeiras. Então, o livro, em primeiro lugar, está escrito pelo Políbio, porque dia após dia ele não se conformava com os ataques que estavam acontecendo, e ele, político como é, ele sabia de onde vinha. É ele que foi atrás de cada documento que está no livro, ele que escreveu, ele que financiou a edição. Então, não adianta nem eu dizer para o Políbio, olha, tira tal ou qual coisa, ou... não. Apenas tu, como eu, está primando pela verdade. Então, sim, o livro conta a verdade, é o estilo do Políbio. Não, não é mais do que isso, não precisa da minha, da minha quiescência, nem nada disso, porque o Políbio não seria capaz de mudar uma linha a pedido de ninguém. Ele é realmente um vigoroso jornalista investigativo, um advogado, e ali aquele livro é um livro de história. Ele vai para as prateleiras das bibliotecas como livro de história, que é um registro documentado de um período. Ah, aconteceu que eu estava lá, naquela época e naquele lugar. E aquela época e aquele lugar era a época e o lugar em que estava estourando esse escândalo do Mensalão. E era preciso, então, no meu caso, foi um processo de assassinato de caráter. Quem conhece isso da história sabe.
Dando bom dia ao Henrique Schneider. Seja bem-vindo, Henrique.
Outro com o cabelo cortadinho. Sempre. Não, o pessoal aqui está se puxando. Está cortadinho, é. A espada bem feita.
É impressionante. Cabelo,
o Cris, faz ele notar que eu cortei o cabelo.
Não, eu já vi, entrei e reparei. Se entrou e reparou porque não estava ouvindo a ABC. É. Então ele não ouviu quando nós falamos que o cabelo estava cortado.
Ele ouviu, mas ele não vai dar uma
olhada. Ou um ou outro agora. Ou ele não ouve a ABC.
Eu não posso falar nada. Agora claro, sabe que ele ganhou nessa.
Mas, Henrique, a presença da Cris é assim. A primeira coisa, antes de dar bom dia, ela falou... A Ieda está diferente.
Eu ouvi,
né?
Eu estava ouvindo. Agora, só para comprovar, o Rodrigo já comentou que eu justifiquei a falta de
isso,
não
falei
foi por uma audiência.
Não?
Não, não
foi. Era uma palestra.
Mas está justificado.
Estava
ouvindo atentamente.
Com a devida vênia, fiz a
ressalva da sua audiência. Sempre um prazer, como dizia a governadora, na primavera, no verão.
É verdade.
Às vezes mais e às vezes menos tenso, mas sempre um prazer.
É interessante. Interessante, eu que gosto desse tipo de literatura atual e, como a governadora disse, é uma parte da história. E aí eu tenho aqui dois escritores, que são também a Cris e o Henrique. É uma pena que nós não tenhamos mais desse tipo de livro que fale de coisas do nosso cotidiano e talvez até de um passado recente. Eu gostaria de saber a história do Figueiredo, a história do Tancredo Neves, a história do Atalibe Foscarini, que foi tantas vezes, foi mais de uma vez prefeito em Novo Hamburgo. É uma pena que a gente ainda não consegue ler e ter acesso, pelo menos eu tenho essa percepção, não sei se vocês acham que seria interessante esse tipo de leitura, porque, claro, aqui é um episódio extremamente recente, extremamente atual, e eu lendo ali eu me lembrava, quando a governadora estava lá no Palácio, em Canela, e eu fui um dos primeiros a entrevistá-la aqui na Rádio ABC, naquela muvuca de Operação Rodan e toda aquela confusão.
Não, foi o Jogral dos seis procuradores
do Ministério
Público.
Não cheguei
mas
ali no livro ainda.
Rodrigo.
Lá em Canela. Posso te dizer uma coisa? O que se diz? É que o Políbio quis escrever. Ninguém pagou para ele escrever. Ele foi escrevendo enquanto a história era vivida. Agora, eu quero compartilhar com vocês, e é na tua linha, Rodrigo, porque eu enviei alguns livros para algumas pessoas muito queridas minhas. E que sempre me perguntavam à época, mas ninguém faz nada? Como é que é? Não vai ter fim? Papapá. Eu recebi um telefonema do ministro Aires Brito, quarta-feira da semana passada. Eu mandei o livro para ele e ele me telefonou. De manhã, que de tarde tinha a sessão. E ele disse assim, eu só quero lhe dizer uma coisa, Eda. Eu quero lhe dizer que livros como esse são necessários.
Claro.
Então, o que tu está dizendo, está sendo dito por uma pessoa que estava na maior das muvucas, que era o presidente do Supremo em épocas de julgamento de Mensalão. Mas este livro é necessário, porque ele é um livro de registro, ele é um livro de história. A gente precisa saber o que está acontecendo com as pessoas públicas. Então, tu tens toda a razão. Agora, por que que ele é hiperrecente? Um ano e meio depois do governo se encerrar, tem um livro sobre a história do período, porque ele quis, não é diferente. E ele é necessário, como é necessário do Figueiredo, do Foscarini. São livros necessários para quem quiser. O que aconteceu naquele período que eu não entendo direito? Aí vai lá na
prateleira,
pega
o livro. Mas é que sabe o que é? Para você ter um livro de história, que nem um livro histórico, a primeira coisa é que tem que ter dados. E dados não significa assim, ó, na época contaram o quê? Falaram o quê? Para um dado ser fidedigno, você tem que fazer pesquisa. Né? Você tem que procurar fontes que sejam fidedignas, que sejam verdadeiras, né? E isso é uma coisa muito complicada, né? Porque nem sempre a história é documentada dessa forma. Pelo contrário, o que se sabe na história é que a maioria das comprovações geralmente são perdidas. Então, esse processo de pesquisa, ele não é uma coisa fácil. Quem faz esse tipo de coisa, não, as pessoas não imaginam lendo um livro, né? O que tudo tem por trás de uma leitura.
Da preparação.
Quanto mais quando é alguma coisa que envolve datas, que envolve nomes, que envolve... Isso é muito complicado. Sem falar também no comprometimento da própria pessoa, porque a pessoa sabe que mesmo... Que mesmo que ela esteja dizendo, não sou eu quem digo, quem diz. Eu volto a falar para vocês da minha paixão pela estatística, né? Que nós falamos aquele
genial,
dia.
Eu já citei.
Né? Então, assim... Você pega, não sou eu quem digo, a história está dizendo, mas não fui eu que disse, não tem nada a ver com a Ieda, tem a ver com esse dado que tem aqui, tem a ver, quer dizer, mesmo assim, a pessoa está se colocando na linha de frente, né, onde ela certamente vai incomodar, porque a história, ela descortina, e exatamente por descortinar, ela incomoda. Né? É uma pena, e aí sim que é uma boa reflexão, que a história seja vista nas escolas de uma maneira tão empobrecida. Né? A gente perde um pouco da riqueza que é a gente pensar em história, ou mesmo em geografia. Mesmo em geografia, né? A beleza da história, a beleza da geografia. E que eu volto a dizer, assim, eu acho que não existe mais questões relacionadas à pesquisa, à busca de dados, ou a interpretações, enfim, porque realmente assim, dá muito trabalho.
A pessoa paga para fazer história.
Ela não
recebe para fazer história.
Outra coisa
ela
que não
paga,
né?
Para escrever história.
Não vende. Por isso que ele disse, ele escreveu para ele. O que não vende é uma coisa que não vende. Tirando algumas exceções, como em tudo na vida.
É Henrique Schneider, a tua percepção sobre esse tipo de obra, sobre...
Bom, falo sobre um livro que não li.
Não, é independente. Então, não dessa obra em si, mas desse tipo,
claro.
Desse conceito de literatura.
Na verdade, mas ele é um testemunho. É um testemunho. E como testemunho, Cris, ele é história, mas a história, mesmo os dados mais objetivos, existe um olhar sobre os dados.
Olhar do escritor.
Olhar sobre os dados, né? Quer dizer, eu estava agora me referenciando a partir do livro do Polígono Braga, que foi escrito um ano e meio depois do encerramento.
Publicado um ano e meio,
ou seja, escrito ao longo do governo, certo? Uhum. Ou seja, no calor dos fatos. No calor dos fatos.
A emoção interfere diretamente.
E ela interfere, claro. E é porque eu me lembrava de um... Eu li recentemente O Século Interessante, do Eric Hobsbawm, que é um grande historiador, que faleceu agora há assim, como dois, três meses, e aos 98 anos, 95 anos, e o Hobsbawm dizia que... Ele escreveu O Século Interessante, que são as memórias dele, mas são as memórias de um historiador, ou seja, as memórias escritas sob a ótica da história. E ele disse, mas isso... eu tenho um certo pudor de escrever isso, porque o historiador precisa ter o distanciamento. Ele tem que estar um pouco mais distante. Eu preferiria, digamos assim, escrever sobre séculos
também
anteriores. Mas não, esse século eu vivi, o século que eu vivi.
Tem toda a razão. O pesquisador apaixonado,
então tem
ele também
justamente
tem
o elemento da paixão.
A gente até chama assim
que
de
é
poder...
Positivo. É positivo.
A gente coloca, a gente usa um termo assim dentro da psicologia, que é a necessidade de se colocar meta, né? Quer dizer, a parte... Né, com uma certa fronteira entre as coisas. Porque mesmo que seja uma pesquisa, não tem como a emoção não entrar. Aí entra
olhar,
muitas...
E o olhar,
mas claro, olhar...
Esse dado é bom, esse dado é ruim.
A emoção, né? Ela interfere profundamente no olhar e no pensar.
Eu não me lembro o nome, eu li aquele livro de dois ou três jornalistas que retratam a vida... Mais ou menos a trajetória política do Sarney, que é... Me foge o nome agora.
Ele tem a foto dele na capa, né?
É, exatamente.
De óculos escuros.
E não deixa de ser, vamos dizer assim, mesmo que o Henrique falou aqui, o ponto de vista sobre aquela fase. E o próprio Sarney, que é da Academia de Letras, ele, junto com outro jornalista, ele fez... a história dele também, sobre o mesmo período, do ponto de vista da ótica dele. Em relação, então, isso tudo...
Honoráveis bandidos.
Isso tudo...
retrato do Brasil na era Sarney.
Isso tudo traz referência, leitura, e as pessoas conseguem formar a consciência. Eu acho que no caso da governadora... eu tive durante um ano no governo, a gente viveu bastante a turbulência em relação ao cenário político em si. E o que a gente viu, e o livro traz um pouco disso também, pelo que eu li na crítica, porque eu não tive a oportunidade de lê-lo ainda, mas vou fazer.
Nós vamos fazer o lançamento aqui
no Globo. Durante aquele período, as pessoas conheceram sim a história do governo Ieda, só que sob um ponto de vista. Sob o ponto de vista da acusação, da pressão política, daquilo que saía na mídia. E agora, este livro, ele repõe também o mesmo, talvez não o mesmo espaço, porque a mídia é muito mais forte, mas repõe também o outro lado da história. E isso agora que é instigante, eu acho que é importante para as pessoas formarem também opinião sobre o outro lado. Então é importante isso.
Que na realidade, assim, ó, como o Henrique falou, tem sempre a ótica do escritor, mas também tem a interpretação de quem lê também.
Claro, né? Claro.
Então, assim, ó, eu posso ler e...
Uhum.
Não é bem assim, né? Eu também não sou imbecil.
Claro,
né?
Eu brinco quando...
Então, a gente coloca, assim, realmente, eu estava lendo livros de história e principalmente a história do Brasil... não uma história recente como essa, mas sempre tem uma interpretação, inclusive, do cunho ideológico de quem escreve, né? Como o gaúcho diz, puxa a brasa pro seu assado, né? Só que o leitor também, ele tem essa capacidade de saber separar isso aí.
Esse aqui é a maravilha.
Esse aqui é
o lançamento que nós fizemos em Santa Maria. Eu não conhecia o político. O político eu conhecia como centenas ou milhares de pessoas ao longo da vida, paralelamente, assim. E agora eu estou conhecendo melhor. E ele me contou, o ano passado, quando fez algumas entrevistas comigo. Ele falou, Ieda, eu tomei a decisão de não mais largar isso. Quando? Quando houve aquele jogral dos 6 procuradores do Ministério Público Federal, né, que foi, eu estava em Canela fazendo consulta popular. E aí eu consegui, alguém me trouxe na minha casa as 1.200 páginas. Eu, até às 6 da manhã, fui ler as 1.200 páginas. E não tinha um segundo de gravação sua. Eu fiquei sozinho, porque os meus amigos me diziam, mas pera lá, como é que 6 procuradores do Ministério Público Federal vão acusar desse jeito, pedir para sair do cargo, se não tem nada? Aí, quando às 6 da manhã, eu vi que não tinha nada, nada, nem uma sombra, naquele processo que foi enviado para Santa Maria, nós fomos para Santa Maria até para restaurar a imagem de Santa Maria, que diariamente aparecia nas manchetes de jornal como universidade de escândalo, foi muito triste naquela época. E então eu tomei a decisão de investigar. E da investigação nasceu esse livro. Não há nada, um segundo de gravação contra ti. Então por que estão fazendo isso? No fundo é isso.
Por que estão fazendo isso?
Quais são os interesses?
Qual é o motivo?
Eu quero trazer outra.
Ano passado eu disse para ele, Polipe, agora eu vou poder falar um pouco das coisas. Claro. Então, eu te digo, tinha gente querendo o Banrisul para si. E o que eu fiz? Um IPO que colocou o Banrisul como 6º melhor banco do país. É o único banco que se mantém estatal por decisão, não minha, do passado, e que eu honrei.
E o que as pessoas...
Aí este era um dos interesses. Você sabe o que é ter um banco?
É um
interesse ferido do tamanho de um banco, né?
Deve ser bom.
Mas todo mundo vai ter que ler, vai ter a sua opinião.
Humberto Brecht é quem dizia que o melhor negócio do mundo é um banco bem gerido.
E o segundo
melhor negócio do mundo é um banco mal gerido.
Mal gerido, né?
Foi no primeiro semestre do meu governo, no primeiro semestre de 2007, nós conseguimos um sucesso de IPO. Era o maior IPO bancário do Brasil na história, não era uma pouca coisa. Aquele interesse ferido ali, gente, eu paguei caro por aquilo, mas eu paguei. Assim como acho que o Políbio vai pagar pelo livro que está escrito.
17 minutos faltando para as 9, eu vou lendo o livro e parece que eu estou no ponto de contraponto, porque daqui a pouco aparece Fernando Schuller, e é da Cruz, mas não é esse Fernando Schuller.
É outro Fernando Schuller, né?
É o secretário da...
Secretário da Social, né?
Que uma transformação. O que o livro diz? Gente, não é só o lado ruim da coisa. É assim, quais foram as transformações? Elas foram grandes transformações. Que interesses foram feridos? E aí ele escreveu o fio do livro. Então, o Fernando Schiller, que é um cientista político, escritor vigoroso, ele está no Rio agora, ele modificou completamente a forma de financiamento das políticas, para quem mais precisa, através desse conceito de voluntariado, de ONG, mas ele criou um fundo permanente, só se emprestava o lucro do fundo. O fundo nunca vai terminar, a não ser o que eles vão fazer com ele.
E dois Mas relatos
esse,
que eram...
Esse é o Fernando Schiller. Gente, o que a gente conseguiu financiar de pequenas orquestras, de gente, o sapateiro novo, não é? Então, também o livro mostra as grandes transformações e que interesses foram feridos. É
e dentre outras curiosidades, que eu não cheguei no meio do livro ainda, mas vários diálogos ásperos entre a governadora e o seu então candidato a vice, Paulo Feijó, há um relato de uma conversa antes da eleição, em que a então candidata chamou e disse, não é a tua praia, vai para outro lugar, larga a candidatura. E ele não largou, até endossado pelas entidades que o apoiavam. E esse diálogo está transcrito, foi num evento da Fiergs, não estou enganado.
Foi ali na Fiergs que deu...
E há esse relato.
É por também... isso que me chamam de não política, Rodrigo, porque eu chamei os 4 presidentes de federação e disse que o teu candidato é... Ele vai nos fazer perder a eleição. Ele está atacando o Pedro Simão, ele está atacando o Pedro. Ele não anda. Ele junto. E eu disse, Paulo, na frente deles eu vou te dizer, vai para os teus negócios. Política não é tua praia.
Isso está lá relatado. Há também uma ofensa que Paulo Feijó fez a Pedro Simão, do PMDB, quando o PSDB tentava se aproximar do PMDB e foi feito, e o Paulo Feijó... quase que de joelhos se humilhou pedindo perdão a Pedro Simão. Então tudo isso está lá no livro. Fala-se no ovo da serpente, que foi a atração do secretário Malman para o governo, em substituição a Enio Bassi. Fala das polêmicas de Enio Bassi, enfim, várias questões que envolveram o governo Ieda através do relato do livro do Políbio Braga. Vale a dica, e realmente eu acho que é bem interessante.
Eu acho assim, Rodrigo, que a população ela tem que aprender a ler além daquilo que está escrito nos jornais. E isso compreende mais ou menos enxergar, eu vou dar um exemplo simbólico aqui, curto, mas mais ou menos assim, geralmente as pessoas que têm poder e interesses, como é o caso do Cachoeira, ele tem pessoas infiltradas e pagas nas instituições, que dão informações, que alimentam a rede, e quando ele derrubava ministro. Ele pegou, ele juntou o dossiê e ele montava, ele ia lá no repórter do jornal, da revista, e largava aquela matéria e a mídia fazia sangrar e caía o ministro. Só que por trás tem um bandido maior, com interesse maior, escuso, que queria se usufruir do ente público. E ali é que a comunidade tem que enxergar muitas vezes aquilo que acontece. Derrubaram um setor onde aconteceram algumas coisas, problemas, onde o nosso sistema presidencialista, ele acaba culpando aquele que está na ponta quando o assunto acontece lá e é tomada uma medida enérgica. Tem problema, tem, tira, troca e pune quem tem.
Várias manifestações aqui. Pedrinho Oliveira parabeniza Ieda. Quando ela era governadora, esteve no bairro Canudos em uma reunião de clubes e as ideias propostas por ela na época estão sendo colocadas em prática hoje.
Nós fomos lá na Vila Getúlio Vargas, colocamos lá uma escola lá na...
Aqui pergunto o seu Nilo Han. Bom dia, indago. O que vocês acham que o Congresso Nacional dar posse ao senhor José Genuíno como deputado federal, sendo já condenado pelo STF? É o que pergunto o seu Nilo Han. Mais aqui mensagens que chegam. Tem uma sem assinatura aqui, eu vou ver depois do intervalo, conforme for, se a gente pode levar ao ar ou não. E agora, 8h48, depois do intervalo, o João de Novo Hamburgo quer que nós falemos sobre o caso de Jaquirana. A Polícia Civil de Bom Jesus prendeu na manhã de hoje o filho do prefeito reeleito de Jaquirana.
Vou falar em tese, né?
A detenção ocorreu durante uma operação, para deflagrar crimes eleitorais. O homem seria responsável por chefiar um esquema de compra de votos no município para o pai, Ivanor Halber. Um vereador também foi preso. Os agentes cumprem 15 mandados de busca e apreensão e 3 de prisão. A polícia chegou ao esquema após grampos telefônicos nos quais os políticos ofereciam dinheiro, rancho, eletrodomésticos e até pneus em troca de votos. Mais de 15 mil gravações foram feitas. Os políticos ainda pagariam o deslocamento de eleitores de outros municípios para votar em Jaquirana. De acordo com o censo de 2010, o município possui 4.177 habitantes e 4.123 eleitores. Beleza, as crianças já nascem votando lá em Jaquirana.
Isso é democracia plena.
Agora o registro de nascimento, o cartório já ganhou o título de eleitor.
Vamos falar em tese. Isso é uma,
depois do intervalo.
Uma vergonha, né?
Uma vergonha, vamos falar sobre isso depois do intervalo, a pedido do João. Tem ouvinte também se manifestar. Se tem quem compra, tem quem é.
Tem quem vende, né?
Também, né? Vamos falar sobre isso.
Cadeia para comprar. Tem quem vende, tem quem compra.
Não é só dos políticos o pepino. 10 minutos faltando para as 9. A hora certa em nome do Instituto de Educação em Voti. Vamos à redação da ABC 900 com os destaques do Conexão 900, primeira edição. Alô, Giânia Romani, bom dia.
Bom dia, Rodrigo. Bom dia aos ouvintes do Ponto e Contraponto. Logo mais às 9h30 da manhã, a gente traz a previsão do tempo. Rio Grande do Sul terá manhã úmida e retorno do sol à tarde. Máxima do Vale dos Sinos ficará em torno dos 25 graus. E após ventos de até 100 km por hora, Parque do Caracol de Canela está fechado. Localizado o corpo de sargento que desapareceu na fronteira oeste. 2 militares morreram afogados durante treinamento em Livramento. Vamos falar ainda em relação ao caso Tarcísio Zimmermann, um julgamento do recurso que pede a validação do registro de Tarcísio Zimmermann não entrou na pauta ontem do TSE. Como não haverá sessão amanhã, a análise ficará para a próxima semana. Filho do prefeito reeleito de Jaquirana é preso por crimes eleitorais, assunto que vocês comentavam há pouco, a gente vai ampliar no Conexão 900. Primeira edição e vamos trazer ainda, tempestade mata 48 e prejuízos devem chegar a 20 bilhões de reais nos Estados Unidos. De mocinho a ladrão, justiça manda prender delegado por suposta tentativa de extorsão em Porto Alegre. Esses e outros assuntos a partir das 9h30 da manhã no Conexão 900, primeira edição, Rodrigo.
Obrigado, Giânia Romani. Antes do intervalo, mais uma queixa aqui do ouvinte Francisco de São Leopoldo. Depois a gente volta ao tema de Jaquirana. Rodrigo, ontem às 2 da tarde chegou na UBAN da feitoria dá aqui o nome da pessoa, de aproximadamente 4 anos, e sua mãe. Às 5 da tarde ainda não tinham sido atendidos. No fim, o repórter do VS foi lá e quase foi agredido pelo guarda da unidade. No fim, não foi veiculado nada e o médico, o pediatra e o clínico se irritaram e não atenderam mais ninguém. Como pode isso? Peço, por favor, venha alguém da ABC falar com o diretor da unidade. Alô, alô, redação, vamos providenciar isso aí, essa questão da UBAN de São Leopoldo. O ouvinte Francisco, que manda essa mensagem aqui, diz ainda que a mãe do jovem, do menino de 4 anos, ficou até às 7h30 da noite, chegou às 2 da tarde, e não foi atendido, vai ter que levar a criança em um pediatra particular. É o Francisco de São Leopoldo, e realmente as notícias que têm chegado de São Leopoldo é impressionante a situação caótica que nós estamos observando na cidade vizinha, em vários pontos, é saúde, até o carnaval, demissões em massa, a situação de São Leopoldo preocupa e toda a sorte ao novo prefeito da cidade de São Leopoldo. Agora sim, vamos ao intervalo e na volta vamos falar de Jaquirana, quem compra sim, mas e quem se vende? Já voltamos!